A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje recebemos a autora Lisana Bertucci. Ela é professora e doutora em literatura, já foi patrona da Feira do Livro de Caxias e tem 12 livros publicados sobre literatura e texto. Ela vem ao nosso programa para falarmos sobre o seu romance mais recente, Uma Fresta no Sótão, que sai pela editora Libretos. Boa tarde, Lisana.
Boa tarde, Pedro. Que coisa boa estar aqui. Estou feliz de estar no teu programa.
Lisana, queria que tu comentasse um pouco, inicialmente, para os nossos ouvintes, assim, sobre o que aborda esse teu romance.
Bom, o título do romance é Uma Fresta no Sótão. E ele tem duas narrativas interessantes, que correm mais ou menos paralelas. Por um lado, eu tenho um relacionamento entre a avó, a mãe e a filha, relacionamento entre as três mulheres. E, por outro lado, eu tenho também uma história muito misteriosa, porque quando começa o texto, crianças estão presas num sótão, proibidas de descer e não sabem por quê. Mas uma menininha de 5 anos faz um furinho, uma frestinha no sótão, e ela olha por essa fresta e vê só fragmentos da realidade. É preciso ler o livro todo, porque eu não vou contar, né, o que estava acontecendo lá embaixo. E fresta tem dois sentidos, porque ao mesmo tempo essa frestinha com esse mistério e ao mesmo tempo é uma possibilidade de olhar para a vida e relê-la.
Uhum. Bom, Lisana, o teu livro ele trata sobre memória, né? Em grande parte, eu acho.
Muito, muito. E... sabe que os depoimentos das pessoas é assim, ai, eu chorei porque eu me identifiquei com o meu passado. Então, realmente, é a memória de três mulheres de épocas bem diferentes, né? Uhum. Começa no início do século XX e vai até o século XXI.
E como que foi tratar essa questão da memória? Tem alguma coisa de pessoal nisso? Até que ponto isso também tem a ver com as tuas áreas de estudo, que tu tem uma relação com a questão da imigração italiana? Como é que a gente pode relacionar isso?
Olha, todas as pessoas me fazem essa pergunta. Até que ponto isso é biográfico? Na verdade, existem muitas vivências pessoais, né? Como para todos os escritores nos seus livros, evidentemente que colocam vivências pessoais. Mas existe hoje dentro da teoria da literatura uma linha e até uma terminologia que é a autoficção. O que significa isso? Existem vivências pessoais, mas ao mesmo tempo elas são retrabalhadas ficcionalmente. Fernando Pessoa tem uns versos que eu acho maravilhosos. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Né? Então, realmente, há fatos que são reais, há depoimentos familiares, mas eu fiz um trabalho ficcional, de invenção. Sim. Tanto é que algumas pessoas que me conhecem dizem, ah, não era assim, né? Então é isso, né? Isso é invenção, isso é ficcionalidade, né?
Sim. E como que foi essa questão de trazer fotografias, a descrição de fatos, cenas, a questão também das receitas que tu fala muito, né? Tem uma relação, tu tem uma relação com a cozinha aparentemente próxima,
não,
assim.
Não, eu vou te confessar que eu sou péssima cozinheira, mas...
As gostam de comer, pelo menos.
As nossas ancestrais, né? Avós, avós, mães, são sempre muito boas cozinheiras, né? Principalmente o pessoal da imigração italiana. Então, evidentemente que eles precisam de degustadores, né? Eu faço esse papel. Mas as pessoas têm estranhado muito, Pedro, porque eu coloco epígrafes em todos os capítulos, você deve ter reparado. O meu livro começa com um poema do Pozenato, que diz uma frase muito bonita, a vida gasta, mas basta. Então, sem dúvida nenhuma, A gente precisa de sofrimento na vida, mas basta, porque a vida realmente é maravilhosa. E assim como eu coloco o Pozenato no início, lá pelas Santas tem um pedacinho de uma música do Vitor Ramil, lá pelas Santas tem Borges, e assim vou. E, de repente, eu ponho uma receita de uma montanha russa que a minha mãe fazia como epígrafe de um capítulo. As epígrafes sempre são indicadores simbólicos dos capítulos. E é, evidentemente, inusitado que as receitas estejam epigrafando capítulos meus, né?
Uhum. E como que foi falar dessa relação, assim, entre três mulheres? Até que ponto isso também mexeu contigo de uma forma pessoal, assim, sabendo que existe uma relação, quando se fala de relações entre mulheres e entre relações entre homens e mulheres, existe uma diferença, assim, né? E nesse momento tem uma relação muito mais sentimental, uma questão maternal, assim, que circula de uma forma bem mais abrangente, assim, entre essas relações, uhum, entre essas gerações.
Né? Bom, isso é muito importante dentro do texto, essa relação entre a avó e a mãe e a filha, mas principalmente entre mãe e filha, porque é através de um romance que a filha está escrevendo dentro do romance Fresta no Sótão, que a mãe fica sabendo qual é a imagem que a filha tem dela. E, ao mesmo tempo, ela tenta interferir nessa imagem, porque ela acha que a filha não entendeu bem quem ela era, que era necessário dar mais elementos. Então, a filha também tem a possibilidade de rever a sua relação com a mãe. Claro que tem muita invenção aí, né? Aí que entra toda uma ficcionalidade, mas evidentemente que mexe pessoalmente. Mas tu sabe que mexe pessoalmente com um número tão grande de pessoas. Eu tenho recebido pelo Face muitas, muitas, muitas pessoas dizendo: tu não sabe quanto me identifiquei, comecei a ler e não consegui mais parar. Esse livro é uma delícia, porque ele me levou para o meu passado. Eu me lembrei das minhas relações com a minha mãe, com a minha avó. Então, evidentemente que não é uma questão pessoal, uhum, né? É a relação universal entre as mulheres e a possibilidade dessas mulheres reverem essa relação, olhando pela festa, que é um símbolo, que é uma metáfora. Elas podem reler, elas podem rever e até se reconhecer de uma forma diferente.
Uhum. E até que ponto esse tipo de relação tu considera que é uma relação base, assim, dentro da sociedade que a gente vive, assim? Existe uma essa influência para as pessoas com essa relação?
Essa relação, é evidente que sim, né? A relação entre mãe e filha, principalmente, é uma relação muito forte. E tem duas mães, né? Porque a avó é mãe da mãe e a mãe é mãe da filha. É, então, evidentemente que é uma discussão importante essa. Uhum. Inclusive, muitas pessoas me perguntam assim: bom, é um romance de mulheres. Tu acha que é um romance que coloca a questão do empoderamento da mulher?
Uhum.
Aí eu me pus a pensar, em que sentido empoderamento? Sim. Na medida em que essas pessoas se reconhecem, elas sabem como elas são, elas passam a se ver de uma forma diferente, elas têm um novo poder. Então, realmente, a questão do empoderamento tá presente aí, sem dúvida nenhuma.
Bom, Lisana, tu é professora, também já falou, escreveu muito sobre literatura. Como que é escrever depois de teorizar tanto em si?
Tu sabe que eu fui professora numa disciplina chamada Teoria da Literatura, que já no primeiro dia eu batizava diferente. Teoria da Paixão, Teoria do Prazer. Então eu fiquei algumas décadas ensinando para os meus alunos a verem a beleza do texto, mostrar que o texto é como um tricô que a gente pode desmanchar para perceber todos os elementos que foram usados e depois refazer para encontrar o prazer do texto. E quando eu pedi a minha aposentadoria, pedi para sair da universidade, onde eu fiquei algumas décadas, na Universidade de Caxias do Sul, eu pensei, o que vai ser meu projeto de vida agora? Até me deu um sofrimento, assim, e tem um capítulo que fala sobre essa questão. Ele vai ser muito importante para os aposentados também. Sem projeto não posso ficar. Eu tenho muitas amigas que diziam assim, eu vou ficar no nadismo. Mas eu quis um projeto e pensei, agora é a minha vez. Eu passei a vida mostrando o texto do outro, criticando o texto do outro. Agora eu vou fazer literatura. Então, não que eu tenha começado a fazer, porque eu tenho um livro de contos chamado Contenda, só sobre mulheres, de 1991. Mas realmente agora eu tenho tempo, então eu pude pegar no romance e pude escrever. Então me deu um tempo maior. E eu me sinto numa posição muito confortável, porque agora eu não preciso criticar, agora eu não preciso descrever, deixa para eles, né? E tomara que façam uma boa crítica.
Mas não tentou fazer crítica sobre...
Fazer crítica sobre o meu próprio livro?
É.
Olha, eu tenho as minhas ideias, eu acho que ele é um livro maravilhoso, é um livro delicioso. Tu sabe que fizemos um sucesso no lançamento em Caxias, tinha uma fila de 101 pessoas. Eu sempre digo, mais que 100, né? 101 pessoas. Vendemos 101 livros numa noite, porque as pessoas gostaram do texto e estão me dando depoimentos muito bonitos a respeito.
Bom, a questão da imigração é uma coisa que tu trata aí...
De várias formas, né? Está entremeada no meio do texto, assim, das influências e tal.
Sim, porque...
Como que é essa tua relação com esse tipo de cultura e essa... A tua percepção com relação a... O próprio lugar que tu vem, Caxias do Sul, mas o Rio Grande do Sul, como que tu vê como que essa cultura entra dentro das pessoas, sabendo que a gente fala hoje de um momento na qual se fala muito de imigração, de gente se movendo pelo mundo, e esse é um dos temas grandes da literatura atualmente, né?
Sem dúvida.
Como que a gente pode ver isso dentro da sociedade que a gente tem brasileira hoje?
Olha, eu acho assim que no meu livro ele é muito importante... A questão da imigração, porque as minhas personagens, né, a personagem avó, ela é descendente de imigrantes. E eu moro numa região em que a imigração italiana é muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, os costumes que aparecem no meu texto, os fragmentos de vida dessas personagens, estão todos permeados pela questão da imigração.
Uhum.
Que foi uma coisa importante para a minha região, né? Para Caxias, para toda a região, foi muito forte. Né? Eu acho que essa questão da imigração é para ser discutida mesmo, porque, sem dúvida nenhuma, nós temos que acolher as pessoas, né?
Uhum.
Mas podemos ter problemas como Roraima, por exemplo, né? Que não temos espaço para todas essas pessoas.
Né?
Então, acho que tem que rever essa questão e pensar muito... profundamente, eu não me sinto em condições de discutir.
Mas no teu livro tu coloca questões culturais que eu acho que é a questão mais presente para a população em geral, né?
Uhum.
Como que a gente pode ver de uma forma positiva, digamos assim, a imigração, sabendo que ela funde e valoriza culturas diferentes, assim?
Né? Ah, eu acho que justamente por isso é que ela é válida, né?
Uhum.
Nós vivemos num mundo em que cada vez mais a gente enfatiza que a diferença é importante, né? Então, sem dúvida nenhuma que a imigração vem trazer um aporte para isso, né? Para essa discussão.
Sim. Bom, Lisana, uma das coisas que me chamou a atenção no teu texto também é que o fato de tu tratar de gerações diferentes, pessoas de gerações diferentes, a gente trata de questões como a pressa e como a lembrança, questões que ficam, entram tanto no tema da memória quanto no tema da velocidade da informação, velocidade das coisas. Como que tu vê essa evolução, né? Das pessoas hoje querendo gravar memórias a todo custo com... Tu fala muito de fotografias e hoje se tira fotografias de forma quase instantânea, e antes se selecionava eventos para se tirar fotos ou coisas assim. E hoje a gente tem uma profusão, né? De como que é essa questão de tentar trabalhar a questão da memória como não apenas como um resíduo, mas como uma influência, né?
Eu acho que realmente a questão da memória nesse romance é importantíssima. A foto, ela me inspirou muito. Tu vê que na parte de trás da capa do romance tem uma porção de fotos antigas,
uhum.
né? Que são algumas fotos conhecidas minhas, outras não, né? Então, a fotografia, ela me inspira muitíssimo. E a escritora, personagem do texto, quando ela começa o seu primeiro capítulo, ela está olhando para uma foto onde estão personagens centrais do texto. Então, essa questão é muito importante. Mas tu falaste numa outra questão também, que é a questão da diferença do ritmo de vida, porque tu falaste em pressa.
Sim, exatamente.
Né? Isso fica muito claro nas relações, por exemplo, da avó com a neta. A neta está sempre com pressa, está sempre com um projeto na universidade, está sempre com uma reunião para sair, e a avó sempre segura a mão, né? Chega a machucar com a aliança, né? E quer que ela fique mais, vem de novo, vem de novo. Tu é a pessoa que consegue me fazer lembrar. Isso é muito interessante, né? Uhum. Como a neta entrevista a avó, ela dá à avó a possibilidade de se lembrar, que é muito valioso para ela, né? Eu puxar as minhas lembranças, eu resgatar as minhas lembranças. Assim como está acontecendo com os leitores, né? Tem leitor que me liga e me diz, olha, eu me vi no texto, eu me identifiquei, veio o meu passado todo. Então, foi muito importante para mim nesse sentido.
Bom, Lisandra, também tem... Tu já escreveu contos, poesias, romances, né? Inclusive, alguns deles premiados.
É, na verdade...
Como que é esse trabalho diferente?
Eu vou te falar. Antes desse romance, eu só tinha escrito um livro de contos, que é esses Contendas, em 1991. Eu tenho na gaveta um livro de poemas chamado Cristaleira de Oaristos. Que na minha cabeça, Oaristos eram aqueles cristais de neve vistos numa lente. Uhum. E um dia eu fui procurar no dicionário e não é nada disso. São diálogos amorosos entre casais. E tem tudo a ver, porque são poemas amorosos. É um livro que eu ainda pretendo editar e eu adoraria, isso é segredo, eu vou contar aqui na rádio, mas é segredo. Eu adoraria que Jacomin, que é um grande aquarelista caxiense, não sei se tu conheces ele, né, que é muito bom, que ele ilustrasse esse livro para mim. Mas, na verdade, Pedro, o que eu vinha escrevendo antes do romance e antes desses dois textos, eram textos científicos. Eu tinha uma linha de trabalho que era a literatura gauchesca. Tanto o meu mestrado, como o meu doutorado, como o meu pós-doutorado, foi sobre poesia gauchesca. Eu trabalhei com música gauchesca. Quando fez 150 anos da Revolução Farroupilha, eu fui lá na Editora Tchê com as minhas aulas que eu tinha montado, com um livro que eu apresentei para o Ortiz, diz assim, olha, eu tenho uma coisa quente para ti, Ortiz. É um livro que se chama De Simões Lopes Neto aos Poetas da Califórnia. Então, tudo que eu publiquei, a não ser o livro Contendas e o outro que está na gaveta, e esse romance agora, e o livro de contos que eu estou escrevendo, porque eu gosto muito de escrever contos. Então, eu tenho, assim, 12 livros publicados, mas entre eles, só um é literário. Uhum. Todos eram sobre literatura gauchesca. Eu tenho, inclusive, um livro de causos que se chama Causos do Boi Voador, que são causos que a gente gravou nas fazendas, ao redor do fogo de chão, ao redor do fogão a lenha, enquanto a televisão não tinha chegado, enquanto a Xuxa não era uma inimiga para os contadores de causos. E esse livro está em terceira edição esgotada. Então, basicamente, eu trabalhei com a cultura gauchesca dentro da literatura. A minha tese de doutorado é sobre poesia gauchesca do século XIX. O meu trabalho de pós-doutorado é poesia gauchesca no início do século, no modernismo. Então, esses livros todos, ou quase todos, porque eu tenho um livro, que é esse que tu referiste, que foi premiado.
Sim.
Que eu escrevi junto com duas colegas, a Cecil Zinani e a Salete dos Santos, que é um dicionário biobibliográfico dos escritores da região de imigração italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul. E nós fomos finalistas, ficamos entre os três primeiros finalistas no prêmio Açorianos. Isso foi editado pela editora Est, né? Te lembra? Na Escola de Teologia de São Lourenço de Brindes. E ficamos muito felizes de chegar quase a ganhar o Oscar, né? Com um livro que é muito importante, que coloca assim, todos os escritores dessa região com uma pequena biografia e com a bibliografia. Então, vai ser possível escrever a história dessa região através desse texto.
Sim.
As pessoas podem consultar.
Bom, e como que é escrever um romance e ter escrito e gostar de escrever contos? Como que tu vê essa diferença? Sabendo que esse teu livro, embora ele seja um romance, ele é, de certa forma, bem fragmentado, assim, né? Ele tem um entrecortado, assim, são pequenas narrações que no final juntam em uma história maior.
Tu pegaste muito bem. Ele é um livro que eu chamo caleidoscópico. Porque tu se lembra o que era o caleidoscópio quando a gente era criança, né? Se botava uns papeizinhos pequenininhos, se girava um espelho e formava desenhos. Ele é caleidoscópico no sentido de que cada um desses capítulos pode ser lido como um conto. Ou tu pode pegar, assim, só todos os capítulos da mãe e ler, ou todos os capítulos da avó e ler, ou todos os capítulos da filha. E tem um momento do texto que a mãe cai dentro de um poço e ela cai em cima de um patchwork.
Uhum.
Patchwork é a junção de fragmentos. Então, eu digo que o leitor, assim como ele pode ler fragmentariamente, seria importante que ele conseguisse fazer um patchwork desses fragmentos. Então, realmente, tu tens muita razão em colocar, e eu achei que tu colocasse uma palavra, assim, fulcral no meu texto. Ele tem uma fragmentação, mas ele tem toda a possibilidade de junção.
Bom, Lisana, como que a gente pode pensar a questão da saudade? Que também é uma questão aí que tu traz, mas ela vem a cabo da questão da memória. Como que é, principalmente quando a avó fala, né? Ela fala das histórias dela e é aquela questão assim de recriar para lembrar ou recriar ou contar para conseguir recriar, né? Porque não necessariamente ela lembra de tudo e não necessariamente se repassará a história exatamente como foi, né?
Tu quase deu uma resposta. Eu tenho um entrevistador muito inteligente, muito sensível. Realmente, a questão do lembrar para recriar, lembrar para viver de novo, é muito importante no texto, principalmente para a avó, né? A avó adora as visitas da neta, porque a neta lhe dá essa possibilidade dela lembrar de passagens como o seu casamento, os seus afetos, as suas vivências, que são vivências do início do século, né?
Uhum.
Então, acho que é muito importante isso, sim, sem dúvida.
E até que ponto a literatura é isso, criar?
A literatura eu acho que ela é não só criar, não só inventar, como ela é também resgatar, né? Resgatar esse passado. E dentro desse texto, a literatura tem esse papel importante, inclusive, de fazer com que as pessoas possam reler as suas vidas. Que a mãe possa reler a sua relação com a filha e vice-versa. A avó não tem muito tempo disso.
Uhum.
Depois os leitores vão perceber por quê. Não vou contar, né?
Sim. Todo mundo vai ter que ler esse livro para conseguir.
Vai ter que ler, né? Vai ter que ler.
Bom, eu queria salientar um último ponto mais interessante do teu texto, que é a questão da delicadeza, tanto das relações quanto a questão dos cenários, das receitas que eu já tinha mencionado, que é os cheiros, os aromas que tu coloca. Como que foi assim? Porque é praticamente uma investigação, né? De tu ir remontando as cenas.
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu fiz muita pesquisa para isso, né? Para montar esse universo. E eu acho que tudo vai da percepção do autor. Eu tenho uma percepção do mundo que ela é uma percepção assim muito sensorial. Então, esse livro ele tem muitos cheiros, ele tem muitos gostos, ele tem muita música. Tem, por exemplo, um capítulo que começa com uma letra de tango, te lembra? Que é uhum. Poru na Cabeça, a música do Vitor Ramil. Então, eu tento apreender o mundo através de todos os sentidos. Isso aparece no livro. Uhum. Né? Eu acho também, não sei se tu concorda comigo, que esse é um livro lindo, né?
É
tu
muito
percebeste,
bonito.
Né? Ele
visualmente,
é um, tu
muito
não acha
bonito.
Que ele é um baita concorrente para o e-book? Né? Eu acho que as pessoas devem ler, no mínimo, por e-book. Mas tu pegar um livro desse, da Libretos na mão, ele tem uma textura, né? Uhum. Ele tem cor, ele tem a textura do papel também, né? Então, ele é, na minha opinião, um objeto do desejo. Essa capa tá linda, né?
Sim. Bom, Lizana, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Queria que tu falasse para os nossos ouvintes onde que eles podem conseguir o teu livro, né?
Olha, esse livro está na Libretos, né? E tem muitas livrarias de Porto Alegre. Eu não estou, infelizmente, com a lista aqui, mas pode ser adquirido também online pela
pelo
Libretos,
site.
Né? Pelo
uhum.
site da Libretos. Eu acho que seria interessante.
Bom, mas tem mais alguma colocação sobre o teu próprio livro que tu gostaria de destacar para os nossos ouvintes?
Eu só vou te dizer que, primeiro, ele é um grande presente de Natal, né? Eu vou entrar na campanha que está sendo feita pelos editores, pelas livrarias, né? Dê um livro de presente, né? Dê um presente inteligente, dê um livro de presente, né? Eu acho que ele é um presente de Natal lindo, ainda mais que as pessoas estão dizendo que é delicioso, que reporta suas memórias, que pegam e não conseguem largar. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Eu só me sinto realizada no momento em que eu tenho leitores. Então, me agrada muito que o leitor possa ter nas mãos esse livro.
Tá certo. Muito obrigado, Lizandra.
Eu que agradeço. E elogio o meu entrevistador pela sua sensibilidade. Impressionante, Pedro.
Hoje, no Folhetim, conversamos com Lizana Bertucci sobre o seu último romance, Uma Fresta no Sótão, que está saindo pela editora Libretos. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.